Diferentes personalidades e habilidades cognitivas fazem com que cada aluno se adapte melhor a um estilo de aprendizagem. Individualmente, temos mais facilidade com alguma forma de aprender, seja ela visualmente, na prática, por meio da escrita e da leitura, e até por músicas e podcasts. Ana Laura Lima, professora da Faculdade de Educação da USP e pesquisadora da área de Psicologia da Educação, explica mais sobre essas diferenças na hora de aprender algum assunto.
Vou aqui lembrar três possibilidades. Estão relacionadas à sensibilidade, ao interesse e à experiência prévia. Enquanto algumas pessoas têm uma sensibilidade maior, têm um ouvido melhor, uma sensibilidade maior para perceber, por exemplo, padrões sonoros, outras têm mais sensibilidade, portanto, mais facilidade de prestar atenção em padrões visuais. Então, essa pode ser uma das explicações, né, para essas diferenças. Né, para algumas pessoas, parece que o conteúdo fica mais nítido, fica mais claro, se ela vê, né, sei lá, uma forma visual ou se ela escuta, enfim. Então, essa é uma explicação possível.
A professora ainda explica as outras duas possibilidades. Uma maior sensibilidade pode levar a um maior interesse pelo assunto, fazendo com que a pessoa se concentre e se dedique mais aos estudos. A experiência prévia também tem interferência no interesse. Quando temos contato prévio com um assunto, fica mais fácil o processo de entendimento e de aprendizagem, o que pode aumentar o interesse em estudá-lo. É um ciclo. Ocimar Munhoz Alavarci, professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, comenta um pouco mais sobre isso.
As pessoas valorizam os conhecimentos. Elas têm relação com esse conhecimento numa certa hierarquia de importância. E isso, inclusive, faz com que elas acabem dedicando mais ou menos atenção voluntária. A atenção voluntária é aquela atenção, é um foco que depende da vontade de um sujeito.
Outro aspecto importante nesse processo de aprendizagem é o que está sendo ensinado e de que maneira. Mesmo que diferentes pessoas aprendam melhor de diferentes maneiras, algumas disciplinas exigem formas de ensino que tenham a ver com um propósito pedagógico. Só é possível aprender a nadar nadando. Da mesma forma, para aprender matemática é imprescindível fazer exercícios. Ocimar ressalta que isso ainda é um problema nas escolas.
O que acontece na escola é que aquilo que eu estou querendo que os alunos aprendam está sendo apresentado de uma maneira que não é compatível com aquilo que é o objeto de aprendizagem.
Ana Laura dá dicas de como o processo de aprendizagem, mesmo em meio a tantas diferenças e singularidades, pode ser efetivo. Para que isso aconteça, é essencial pensar em formas de estudo mais ativas, como a transposição de linguagem, que é tentar, por exemplo, transformar textos em tabelas, gráficos ou mapas mentais.
A gente pode pensar em condições que ajudam a todos os estudantes, né? Então, por exemplo, criar uma rotina de estudos, fazer do estudo um hábito, assim como comer, assim como dormir, tem um horário que você estuda e aí você tem um ambiente preparado, sem muita distração. Se pôr para estudar num momento em que você não está muito cansado, trabalhar com antecedência, ou seja, não deixar para estudar tudo de última hora, fazer pausas entre disciplinas, você vai mudar de assunto, vai mudar de matéria, ou trabalhou, sei lá, uma hora concentrado, faz uma pausa, descansa. Mas, de fato, essas são condições que a gente pode dizer que não são exatamente procedimentos de estudo, mas são as condições que a gente cria para fazer com que todos os procedimentos de estudo possam ser melhor aproveitados.
Mesmo que haja diferenças significativas na forma como cada indivíduo aprende, habituar-se a uma rotina de estudos, entender qual é a melhor maneira de estudar e como é o processo individual de aprendizagem ajudam a melhorar o desempenho e a ter uma educação efetiva. Sobre isso, conversei com Ana Laura Lima e com Ocimar Munhoz, professores da Faculdade de Educação da USP. Júlia Stanislau, da Rádio USP São Paulo.